Boa noite, Ismael. Boa noite, Bruna.
Boa noite.
Boa noite.
Estamos começando mais uma live aqui sobre fisioterapia. Tenho a honra de receber novamente o Ismael Lio e hoje uma super convidada com a gente aqui, a Bruna Gontijo. Gostaria de te agradecer a sua presença aqui com a gente na live. Espero que você volte mais vezes, tá, Bruna? Obrigado pelo convite.
Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite, é um prazer.
As pessoas já. A gente já fez outras lives com o Ismael, mas a gente tem uma cerimônia aqui de se apresentar, né, Ismael?
As pessoas estão cansadas de escutar minha apresentação,
Ah, eu gosto de escutar essa apresentação. Então vamos lá, Ismael. Boa noite. Fale um pouquinho sobre você, por favor.
né? Boa noite a todos, boa noite para quem está assistindo a gente, boa noite, Bruna. Boa noite, Rodrigo Berlini. Meu nome é Ismael, então sou fisioterapeuta formado pela UFMG. Tenho especialização em fisioterapia ortopédica e esportiva. Sou osteopata pela Escola de Madrid e sou fisioterapeuta do Atlético.
Ótimo. Bruna, mais uma vez seja bem-vinda. Se apresente, por favor.
Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos. Então, meu nome é Bruna, eu também sou fisioterapeuta, formada também pela UFMG. Atualmente trabalho na clínica Top Físio e sou aluna de mestrado, também na UFMG.
Muito obrigado. Eu agradeço o corpo clínico da Top Fis aí por encarar com a gente essa jornada e podemos levar mais informações aos corredores, né? Hoje é um tema que foi até bastante pedido, né? A questão de pisada. E hoje nós vamos conversar sobre o tipo de tênis, corrija a minha pisada. Eu gostaria só de acrescentar uma história minha, que foi o início até da minha história quando eu conheci o Ismael lá para uns 9, 10 anos atrás. Eu tenho uma pisada torta, né? Eu vou deixar o Ismael explicar as pisadas também. E que eu piso para dentro, né? Eu falo torta que eu brinco que ele me consertou na corrida. Essa questão de ter o conhecimento sobre as pisadas foi fundamental, para minha vida de corredor, para fazer aquele ajuste, para eu ter uma mecânica e mudou realmente o patamar meu da corrida. Então, eu já quero agradecer o Ismael, a Bruno por estar aqui para a gente conversar sobre esse tema. Obrigado, um tema tão importante que eu acho que às vezes tem pessoas que não sabem, mas é bom ter entendimento do tema para fazer a melhor corrida possível. Esse é um tema que está relacionado com tênis também. Será que o tênis resolve? Será que é um outro tipo de coisa que a gente tem que fazer para estar corrigindo essa pisada? Isso é nosso tema de hoje. Eu tenho o prazer de receber vocês aqui e nós vamos discutir isso um pouquinho aqui. Muito obrigado, tá? Então vamos lá. Ismael, para a gente entender um pouco de tudo que eu falei aqui, quais são os tipos de pisada e a importância dessa informação para o corredor?
Então, nós vamos falar hoje mais das alterações de pisada, né? Então, assim, se a gente partir do princípio que uma pisada ideal, teoricamente ideal, é uma pisada, vamos assim, a grosso modo, tá, gente? A grosso modo é uma pisada mais para neutra, né? Se a gente partir do princípio que o ideal é uma coisa mais para neutra, a alteração de pisada, as alterações de pisada que existem são as pronações excessivas e as supinações excessivas. Então, a pessoa prona excessivamente ou supina excessivamente. Isso são as alterações principais, partindo de uma pisada ideal. Então, a pisada pronada excessiva é quando a pessoa pisa excessivamente para dentro. E a supinada é quando a pessoa pisa excessivamente para fora, né? E as repercussões disso para o corredor, esse tipo de. É como, se a gente pode relacionar essas alterações de pisada como se fosse um alinhamento alterado de um carro, né? Então todo mundo sabe que um carro com alinhamento alterado pode gastar o pneu de uma forma assimétrica, pode até mesmo gastar mais combustível se esse alinhamento não tiver adequado. Então, assim, a relação é bem próxima com o ser humano sobre a questão da pisada. Então, assim, é importante a gente saber o tipo de pisada do atleta porque com essa informação a gente consegue criar um raciocínio para a gente acabar descobrindo, junto com outros testes, qual musculatura acaba sendo mais sobrecarregada nesse atleta. E pelo fato dessa musculatura ficar mais sobrecarregada, a predisposição à lesão pode aparecer. Então, se uma pessoa pisa mais para dentro, teoricamente, ela pode começar a sobrecarregar mais o arco, o plantar do pé, pode começar a sobrecarregar a parte interna da tíbia, né? Podendo gerar aquelas canelites. Se a pessoa pisa mais com o lado de fora, pode sobrecarregar, do ponto de vista lógico, pode sobrecarregar a lateral da perna também. Então, com essa alteração de alinhamento, a gente consegue raciocinar em cima do corpo do atleta para a gente saber onde está sendo sobrecarregado, né? E aí, as causas dessas alterações, a Bruna vai complementar.
Tá ok.
Bom, como o Ismael já introduziu muito bem, uma pisada excessivamente alterada, seja por uma pronação excessiva, que é o pé muito para dentro, ou uma supinação excessiva, ela pode ser problemática. E aí, quando a gente pensa num problema, você descobrir a causa daquele problema está diretamente relacionado com a solução que você vai propor. Então, muito se pergunta, né? Muito se tenta entender quais são as causas de uma alteração de pisada, seja para um lado ou para o outro, para supinação ou para pronação. E para esse papo de hoje aqui que a gente vai ter, principalmente pensando nessa questão do tênis, que a gente vai chegar nisso no final, quais são as causas, né, dessa pisada? Será que a causa é o calçado? Será que o calçado vai ajudar se isso é a causa? E aí é interessante a gente abrir a mente para entender que as causas de uma alteração de pisada, elas podem ser o que a gente chama de locais, que são causas ali no próprio pé, por exemplo, estruturais, a posição do seu osso, o alinhamento ósseo pode ser uma causa de uma pisada muito pronada, muito supinada, a forma como o osso se articula no outro, toda essa questão estrutural, local, isso são causas possíveis e prováveis, mas também a gente tem a possibilidade de causas distantes ali. A gente tem, por exemplo, questões de quadril, por exemplo, que podem ser uma causa ou contribuir para uma alteração de pisada. E muitas das vezes o que pode acontecer é uma combinação de causas, uma combinação de causas. Você tem uma alteração de alinhamento local e você tem alguma coisa distante dali. Então, isso a gente entender isso já de início, já abre um pouco a mente para o que a gente vai pensar depois da intervenção nesse tipo de problema, quando é um problema.
Certo.
Só para complementar um pouco aqui, Rodrigo, pode ser?
Claro.
Então, assim, é porque muita gente acha que, eu tenho alteração de pisada. Será que... Eu já vou falar isso de uma vez para o pessoal ir já pensando nisso. Eu tenho alteração de pisada. Será mesmo que eu preciso corrigir ela, sabe? Eu tenho que procurar fazer palmilha, tenho que comprar um tênis XYZ, sabe? Então, assim, o que a gente tem visto hoje na prática clínica e nas pesquisas é que não necessariamente a gente precisa corrigir todo tipo de alteração de pisada, sabe? Se a gente tem a musculatura forte, não necessariamente só do tornozelo ou do pé, mas que a gente sabe que a musculatura global do corpo todo, toda a musculatura do corpo, ela ajuda na absorção e na impulsão do corpo. Ela ajuda a absorver energia e a liberar energia, né, na hora da impulsão. Então, assim, a pisada é alterada, ok. Só que, dependendo como a gente organiza a parte muscular, tanto local quanto global, o próprio organismo, ele dá conta de fazer esse processo de absorver e impulsionar.
Certo. A gente discutiu, então, a gente falou sobre a respeito das pisadas, que a pronada é para dentro, a supinada é para fora. Então, Bruna, queria ver com você, você já comentou algumas coisas, vocês dois, mas isso pode ser uma predisposição para lesão e pode afetar o desempenho?
Rodrigo, a resposta para essa pergunta é sim, pode, mas é interessante, é importante comentar que pode, mas isso não é uma sentença. Não é que você tem um pé pronado, as pessoas, geralmente os corredores, se preocupam muito com isso, né? A minha pisada é pronada, eu tenho que corrigir de qualquer jeito, senão não vou correr bem, não vou ter um bom desempenho, vou me lesionar. Como o Ismael mencionou, pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Cada vez mais hoje é estudado, tanto para o contexto de lesões, quanto para o contexto do desempenho, seja na corrida, seja em outros esportes, que muito raramente existe uma única causa de uma lesão, ou uma única causa para o seu prejuízo de desempenho, uma única causa para a sua melhora de desempenho. O nosso corpo, ele é um sistema muito complexo e quando, por exemplo, a gente está correndo, isso é uma atividade musculoesquelética muito complexa, que seria um raciocínio muito simplista você pensar que um fator de risco, por assim dizer, né, como uma pisada alterada, ela é uma sentença de uma lesão ou de um desempenho ruim. É claro que por exemplo, um pé muito pronado, que é esse pé muito para dentro que o Ismael comentou, ele vai ter talvez um prejuízo aí de absorção de impacto, ele talvez te, né, a corrida é uma atividade de impacto, ele talvez te prejudique na sua impulsão na corrida, mas como o Ismael bem disse, isso vai depender muito de como todo o restante do seu corpo, como um sistema, se organizou para lidar com isso. Se isso é algo relevante para você, se isso está afetando o sistema como um todo. Então, sim, a pisada ela pode ser um fator de risco para lesão de diversas formas, tanto, como eu disse, tanto local ali, você pode ter problemas no pé, você pode ter problemas em outras articulações, no joelho, no quadril, até mesmo em coluna, mas ela pode, todo mundo conhece alguém que tem um pé muito pronado, corre e não tem nada, né? Então, aí a gente entra na questão da importância de uma avaliação, um entendimento muito individualizado do atleta, você entender o corpo dele como um sistema e não pegar um único fator de risco ali para uma lesão, para um desempenho ruim, tentar corrigir aquilo sem entender como o todo está acontecendo.
Certo. Ô Bruno, esse foi meu caso, né? A primeira pessoa de vocês dois que eu conheci foi o Ismael. Quando eu procurei o Ismael, eu vi que eu era uma pessoa realmente muito pronada, né? E essa procura, essa avaliação que nós vamos conversar ainda fez toda a diferença, né? E eu me lembro que quando, uma das primeiras conversas que eu tive com ele, eu fiz uma pergunta para ele. A pisada, quando é pronada ou supinada, ela é reversível? A gente pode buscar essa alteração da pisada? A gente consegue mudar ela, Ismael?
Então, diversas pesquisas, a grande maioria das pesquisas mostra que exercício físico, que seja fortalecer a perna como um todo, que seja fortalecer o pé, que seja fortalecer o tornozelo, isso não é capaz de modificar a sua pisada. Então, a pessoa pode fazer exercício, pode fazer reforço, que a grande maioria das pesquisas mostra que isso não é modificável, sabe? Mas aí vai entrar naquela questão que eu falei. Será mesmo que a gente precisa modificar a forma ou o alinhamento da pisada para a gente prevenir lesão, para a gente melhorar desempenho? Muitas vezes a gente deixa o pé do jeito que está e faz um programa de organização corporal, de equilíbrio muscular, de fazer os músculos todos atuarem de forma harmônica e em sintonia, que isso sim é muito mais eficiente para o desempenho, para uma prevenção de lesão, né, do que simplesmente querer mudar aquele posicionamento, alinhamento do pé, né? É porque o posicionamento e o alinhamento do pé é uma coisa muito visual, né? Você vê a coisa, o pé desabando, né? Ou você vê o pé lateralizando. E aquilo marca muito a gente. Só que a gente esquece que a nossa musculatura tá lá trabalhando também, sabe? Tá lá funcionando, tá lá absorvendo, tá lá gerando força, absorvendo, gerando, tá lá funcionando, sabe? Então é uma coisa um pouco subjetiva na hora que a gente pensa o músculo atuando todo em sintonia. É muito subjetivo, então a gente acaba não pegando muito, não dando muito valor a isso. E dá muito valor ao alinhamento, que é uma coisa visual, né?
Sim. Ô, Bruna, queria te perguntar o seguinte. A gente já falou da questão de das pisadas, como se pode reverter ou não, se interfere na corrida. Então, eu recebo muitas dúvidas, inclusive na última live a pessoa até falou comigo assim, que como que faria isso, né, de saber a questão da pisada. Então eu queria te perguntar o seguinte, como é feita a avaliação da pisada? Tem algum aplicativo, método ou tecnologia especializada para isso? Além da avaliação, quais são os métodos que existem para isso?
Rodrigo, existem vários métodos. Hoje em dia, a tecnologia está cada vez mais presente na nossa prática clínica, não só para a gente, como profissionais, quanto para os próprios pacientes, para os corredores. Todo mundo tem muita tecnologia de fácil acesso aí na mão. Então, sim, existem vários métodos, vou comentar um pouquinho a respeito. Mas, antes, eu queria só chamar a atenção para o fato de que mais importante do que o método que se utiliza para avaliar, do que o dispositivo, do que o equipamento, o tipo de teste, o mais importante que isso é que você faça essa avaliação como profissional que saberá interpretar aqueles dados que foram obtidos, que vai saber entender aqueles ângulos, que vai saber tanto ali entender a sua pisada em si, entender o que está acontecendo ali no seu pé, como que aquilo está funcionando quando você está parado, como aquilo está funcionando quando você está correndo, está descarregando peso, e que vai entender não só ali, como vai entender o seu sistema como um todo, que é o que a gente está mencionando. Ele vai entender, ele não vai avaliar só a sua pisada, ele vai avaliar você como um indivíduo como um todo, provavelmente, se você é um corredor, ele vai avaliar você dentro da sua atividade de corrida. Então, voltando à pergunta, quem faz a avaliação da pisada, né? O fisioterapeuta é o profissional indicado para fazer essa avaliação, tanto da pisada quanto da biomecânica da sua corrida, do seu sistema musculoesquelético como um todo. Quanto aos métodos e tecnologias, nós temos, na nossa prática clínica, os métodos clássicos que são testes clínicos mesmo. A gente tem testes padronizados de angulação ali dos segmentos do pé, da perna, que a gente avalia isso às vezes com equipamentos mais antigos de mensuração de ângulo. Agora a gente tem usado cada vez mais a tecnologia, então existem aplicativos de celular, às vezes para a gente mensurar ângulo. Existe, é muito comum hoje também a baropodometria, aquele equipamento que as pessoas pisam e aí aquilo vai fazer uma impressão ali da... A gente vai ter a distribuição da pressão do seu pé em cima daquele equipamento, e pela análise de em que ponto do seu pé distribui mais pressão, a gente tem uma inferência da pisada. Então, sim, tem muita tecnologia, tem muitos métodos, mas aí fica o recado principal, na minha opinião, que é de quem vai interpretar esses dados que foram obtidos e o que vai fazer com isso, né? E aí, eu tenho uma pisada pronada, e agora? Então, a pessoa saber o que aquilo significa e saber trabalhar no seu corpo, para o seu corpo lidar com aquela questão.
Quando eu procurei, agora eu estou falando com um paciente mesmo, né? O tipo de avaliações que vocês fazem com a gente é muito minuciosa, é muito detalhista. Eu, assim, como opinião de paciente, acho fundamental ter essa avaliação com os fisioterapeutas, para ter detalhes, para ter muitos aspectos que às vezes que outros métodos não sei se consiga pegar uma coisa nesse sentido, tá?
Berlini, posso só complementar a colocação da Bruna? Então, uma coisa assim, muito da prática clínica que a gente pode usar é a análise de movimento mesmo, né? De fazer filmagem da caminhada e da corrida do atleta. E sim, a Bruna falou muito sobre baropodometria, né? Eu vejo muita oferta do serviço de baropodometria no mercado, mas que mas sem correlacionar muito com a análise do movimento. Então, porque a baropodometria, ela só registra os pontos de pressão nos pés na hora da atividade. E a gente, só essa informação do ponto de pressão, ela não é suficiente para a gente diagnosticar o que a gente quer diagnosticar, né? De saber qual musculatura está sendo sobrecarregada. Para saber isso, a gente precisa de associar tanto a baropodometria, associar a baropodometria com uma análise de movimento, né? Ver ali no vídeo a pessoa correndo, ou ver aos olhos nus, né? Como a pessoa está correndo, qual o comportamento desse pé, vendo de frente, vendo de lado e vendo de costas também, né? E então, na prática clínica, uma simples câmera de celular já registra os movimentos importantes que a gente precisa ver. Mas, num nível mais superior, existem centros de avaliação do movimento que geralmente se encontram mais em universidades, né, que consegue fazer uma avaliação assim, de ponta, de muita tecnologia, associando essa avaliação de imagem, de movimento, com ponto de pressão no pé.
Antes de a gente prosseguir aqui, tem um recado aqui que eu recebi, o Ismael também, e no caso foi minha esposa mesmo que mandou o recado, vou colocar aqui na tela. Primeiro, ela me dá parabéns pelas lives, tá? Deve estar querendo alguma coisa comigo para me dar parabéns aqui, assim, ao vivo, né? E minha esposa não tem muito a ver com o assunto, né? Ela teve um problema no calcanhar, né? Aí passei a mão no telefone, pedi socorro, né? E o trabalho seus aí, do Ismael, pela avaliação, resolveu. Então, tá dado o seu recado, viu, bem?
Obrigado aí pela vida, pelo apoio aí, tá?
A gente ainda vai ter lives para discutir esse tema do calcanhar dela, né? Urbano aqui, aproveitando, falou que concorda plenamente com o que foi dito. Urbano é um corredor de longas distâncias também.
Deixa eu só falar mais uma coisa, Ben.
Claro.
Porque você me falou se a gente precisa corrigir a pisada, correto?
Sim.
Aí eu falei que a grande maioria não precisa, porque a gente tem que pensar na musculatura. A musculatura bem equilibrada, organizada, dá conta do recado, né? Mas aí, existem casos que o pé é muito alterado e a parte muscular também tem uma deficiência, sabe?
Certo.
Então, assim, a gente sempre tem que associar mais informações. Não é só olhar o pé e não trabalhar em cima do que você está vendo no pé. Você tem que ver o corpo todo. Fazer uma ligação, uma interseção de todos os achados que você tem do seu atleta, do seu paciente, para fazer uma tomada de decisão. Então, assim, geralmente, quando a pisada da pessoa é muito alterada e você vê uma deficiência na parte muscular, pode ser que você comece a tomar uma decisão para colocar uma palmilha, que seria já uma órtese, né? uma estrutura externa do corpo para controlar o movimento do pé. Ou seja, não deixar o pé desabar, não deixar o pé lateralizar. Então, em alguns casos, quando o pé é mais alterado, quando a parte muscular é mais alterada, a gente pensa em colocar uma palmilha. Então, assim, tem que ter muito critério, a mensagem é a seguinte, tem que ter muito critério, muito cuidado para prescrever uma palmilha. Eu costumo pensar mais vezes antes de pensar duas vezes ou até mais para prescrever uma palmilha, porque é um elemento, às vezes, um pouco agressivo, talvez, para quem você está prescrevendo, sabe? Você ainda tem que analisar, além dessas partes mais objetivas, de exame de imagem, de exame de análise de movimento, de avaliar a força muscular, isso são critérios mais objetivos, mas existem critérios subjetivos também na prescrição de palmilha. Você tem que ver o perfil da pessoa, se a pessoa vai adaptar, a sensibilidade da pele da pessoa, às vezes a pele vai machucar demais, às vezes ela não vai se adaptar. Então, tem essas questões mais subjetivas e tem as questões objetivas. Hoje, existem alguns trabalhos tentando produzir uma palmilha que não force muito a correção do pé da pessoa. Porque as palmilhas atuais, elas forçam demais para colocar o pé da pessoa numa posição mais ideal. Talvez as palmilhas do futuro sejam palmilhas que não forcem tanto a correção do pé do indivíduo, mas que sejam palmilhas que tenham a função mais de absorver e de gerar uma propulsão para a pessoa, sabe? Isso é meio polêmico, pode entrar na questão de ganho de desempenho, né? Mas às vezes, para não sobrecarregar, porque a correção excessiva do pé da pessoa com palmilha pode ser desconfortável para a pessoa. Então, estão tendo ideias de criar uma palmilha menos, que força menos o pé da pessoa, tá bom?
Certo. Então, a gente abordou os tipos de pisada, como que as pisadas são, a questão do se afeta o desempenho na corrida, se afeta o desempenho, se deve ter algum problema de pode causar lesão. Então, feita uma abordagem de tudo isso, acho que a gente chega ao tema aqui da live, né? O tipo de tênis corrige minha pisada? Eu só queria acrescentar alguma coisa no tema da live. O seguinte, você começou a explicar a questão da palmilha também. E muita coisa do que você disse, né? Eu tive essa experiência com você, da gente primeiro ter a avaliação, a prescrição de ver algumas outras coisas, até a gente chegar na palmilha. Então, eu queria, Ismael, que como você já falou a questão da palmilha, e a gente chega ao tema final aqui, né? O tema da live no final, para a gente abordar tudo. O tipo de tênis corrige a minha pisada? E quando... se corrigir, se não é todo caso, e como que a gente chega nessa questão que você já abordou da palmilha, tá bom? Obrigado.
Beleza. Então, a princípio, o tipo de tênis pode sim corrigir a pisada, mas a gente tem que analisar essa minha resposta com muito cuidado, né? Porque tudo depende, né? O corpo humano, ele não é 1 + 1 = 2. Ele tem vários pontos de vista, né? Então, assim, geralmente uma pisada pouco alterada, uma pronação pouco alterada, pouco alterada, uma pronação excessiva, mas não tão excessiva assim, ou uma supinação não tão excessiva assim, às vezes a escolha correta do tênis, ela satisfaz. Tá ótimo, né? Porque se a pessoa pisa um pouquinho mais para dentro, se você adquirir aquele tênis de pisada pronada, pode ser que te ajude sim, porque o tênis de pisada pronada, ele tem a parte de dentro do pé, né? A parte de dentro do tênis, porque tem a lateral e tem a parte de dentro. A parte de dentro, ela é um pouquinho mais rígida, justamente para controlar essa pisada um pouquinho mais para dentro da pessoa. Então, a fabricante coloca um material um pouquinho mais rígido na parte de dentro do pé, do calçado. Já a pessoa que pisa um pouquinho para fora, o fabricante coloca o material já no lado de fora do pé, né? Justamente para controlar essa queda lateral do pé. Então, essas medidas, elas são válidas, elas podem sim, é um plus a mais ali para quem prona pouco, né? Mas dependendo do caso, como eu te falei, pessoas que pronam excessivamente, pessoas que não têm uma parte muscular tão boa, ou tem uma questão muscular deficiente, e que precisa de uma palmilha, a aquisição apenas do tênis, ela não satisfaz o que precisa ser feito, né? A pessoa pronecessivamente, e a parte muscular não está ajudando, só de comprar o tênis para pronado, isso não vai ser suficiente. Ela precisa de algo a mais, né? Mas a gente está falando, assim, muito de alteração no pé, se põe palmilha, se não põe palmilha. Mas eu reforço a importância da gente fazer uma avaliação mais integral, não só do pé da pessoa, né? Porque o que determina se a pessoa vai ter lesão ou não, não é só uma coisa que vai causar lesão, é um conjunto de fatores que vai causar lesão. Então, a gente precisa levar em consideração também outros fatores que são importantes também para causar lesão. A gente não pode olhar só no pé e achar que corrigir só o pé vai ajudar na prevenção de lesão. Né? A gente tem que corrigir o pé, corrigir um desequilíbrio, corrigir uma fraqueza, corrigir uma assimetria, né? Então, basicamente é isso.
Tá. Então, acho que a mensagem aqui também é que, às vezes, quando a gente chega na loja para comprar o tênis também, parece que é uma receita só, né? Claro que, como você disse, você e a Bruna disseram que, às vezes, tem uma pronação não tão agressiva, não tão excessiva, às vezes pode ser que resolva. Mas, de qualquer forma, é importante uma avaliação, né, Bruno e Ismael, para ter certeza se aquilo realmente tá de acordo também.
Acho que quando se fala, né, com essa pergunta, o tipo de tênis corrige a minha pisada, eu acho que a mensagem que fica é essa mesmo, assim, que não é... Às vezes, esse tipo de coisa tem um apelo muito comercial mesmo, principalmente entre praticantes de corrida, né? Alguém me falou que eu tenho meu pé pronado, eu vou comprar um tênis indicado para o pé pronado e pronto, resolveu o problema. E o raciocínio ele não pode ser tão simplista assim, porque o corpo é muito mais complexo que isso, o movimento humano é muito mais complexo que isso. E quando você pergunta se o tênis corrige a minha pisada, a gente tem que entender que ainda que o tênis possa ajudar, e geralmente ele é um recurso que a gente utiliza, né, uma palmilha, um tênis, geralmente o fisioterapeuta vai lançar a mão desse recurso para ajudar de alguma forma no trabalho que ele está fazendo, pode acontecer, mas um tênis ele não é tratamento. Então, você não vai tratar nada, você não vai resolver um problema com um tipo de calçado que você mesmo escolheu, sem, né, na maioria das vezes sem fazer mais nada em relação àquilo. Acho que a importância é essa, que o corpo humano ele realmente é muito complexo e que não existe uma receita. Ainda que duas pessoas tenham hiperpronação, tenham o pé muito pronado, talvez para uma o tênis vai ser ali o principal forma de solução ali, de ajuda para ela no momento, e para o outro não. Então, não é porque o colega resolveu o problema com o tênis, e talvez resolveu mesmo, ótimo, que o outro também vai resolver, né? A importância de uma avaliação complexa é muito grande.
Pessoal, então, eu agradeço, eu acho que a mensagem, a importância da avaliação, a questão do tênis, e o entendimento das pisadas para saber que isso pode ou não, depende da pessoa, igual vocês falaram, é muito individual, eu acho que ficou bem esclarecida. E qualquer dúvida também, o pessoal já está participando aqui da live também, deixa nos comentários também, que o Ismael e a Bruna respondem para a gente também, tá? Queria agradecer a todo mundo a participação, queria agradecer a vocês dois. Eu queria aproveitar e pedir o pessoal para deixar um like aí, inscrever no canal quem não é inscrito e divulgar também que, além de estar disponível no Facebook, no YouTube e no Instagram durante um tempo, nós estamos agora no Spotify com podcast. Então, quem quiser escutar essa live também, em breve ela estará lá no Spotify. Muito obrigado a vocês dois. Tem mais alguma questão a colocar? Eu começando pela Bruna.
Não, Rodrigo, eu acho que a mensagem ficou clara mesmo. Acho que a gente conseguiu passar esse nosso recado principal de que o assunto é mais complexo, né? Que é sempre bom procurar um profissional para tanto seja para lesionei, eu não quero me lesionar, quero melhorar meu desempenho. É sempre sempre melhor procurar um profissional de referência que você confie, que seja indicado para o seu caso. Acho que a mensagem é essa. Se tiver mais alguma dúvida, como você disse, eu, Ismael, todo mundo lá da clínica, estamos à disposição para ajudar no que for possível.
Obrigado, viu, Bruno? Ismael.
Eu que agradeço.
Não, a mensagem final foi, acho que foi bastante debatida, né, de que precisa de um entendimento integral do corpo, né, então acho que a gente não pode reduzir o nosso corpo, né, reduzir as questões, a gente tem que ter uma visão reducionista, mas também tem que ter uma visão ampla também, tudo conforme o momento, né, e a situação. Mas acho que a mensagem foi bem passada. Queria agradecer novamente o convite aí pela live, de participar da live. É sempre um prazer poder passar informações para as pessoas.
Então, gente, muito obrigado, tá? Nós vamos encerrando aqui. E saibam que eles estarão em breve aqui com a gente para a gente discutir outros temas, tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos. Tenham uma excelente noite. E deixe seu like e se inscreva no canal, tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço.
Obrigado, grande abraço. Obrigado.